Alô, torcida Chavante! Estamos chegando com mais um ChavaCast. Algumas histórias não mudaram, outras mudaram, mas a gente está a 90 minutos de decidir o nosso destino. Ou a gente passa para a próxima fase da Série D, ou a gente volta só ano que vem. Então, pouca pressão aí para o próximo jogo na Série D, no próximo domingo. E hoje a gente vai falar desse primeiro empate no jogo 1 entre Brasil e Patrocinense de Minas Gerais, por 0-0 na Baixada, nesse primeiro jogo dos 16avos, né? Pô, fazia tempo que eu não falava isso, da Série D. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho, comigo Marcelo Barbosa e suas 1 milhão de camisas.
Fala, gurizada! Eu prevejo sofrimentos no próximo domingo. Espero que ao final dos 90 minutos ou mais, né, a gente esteja feliz. Mas eu confesso que eu estou um pouquinho de sangue doce já, mas me explico melhor no decorrer do programa.
Que maravilha, né, cara? A gente é a cidade do doce, né, cara? Sangue doce nesse momento me parece natural. E vamos falar desse empate, então, no jogo de ida, no estádio Bento Freitas. Também vamos falar das dificuldades financeiras, né? Os jogadores não estão recebendo em dia. Vamos falar um pouco sobre isso. A torcida do Brasil também está se mobilizando para arrecadar grana, né? A torcida do Brasil, como sempre, né? Fazendo o que pode e até o que não pode para tentar ajudar o Brasil. E também falar depois do finalzinho do Mondongo, né? Mas a gente deixa sempre no final. Que maravilha, né, cara? O Mondongo é bom, né, cara? Eu gosto. Vamos falar desse jogo Brasil e Patrocinense de Minas Gerais, o confronto nacional no estádio Bento Freitas. A gente empatou em 0-0, não é o melhor resultado, obviamente, também está longe de ser o pior, mas o jogo está em aberto, né? E a gente vai contar com o retorno de jogadores importantes para o jogo de volta. A gente vai ter Rogério Zimmermann na Casa Mata, aquele que não esteve, nem o Papa esteve na Casa Mata, foi o Joãozinho. Que momento, hein? Primeira vez na história aí do Joãozinho, talvez, como treinador ali na beira do campo. E a gente empatou, foram dois tempos distintos, acho que a gente pode falar um pouco sobre isso. E em certo momento do jogo eu me perdi um pouco, né? Tava acompanhando outra peleia aí, outra pelada. Mas o Brasil vai para Minas Gerais precisando vencer no tempo normal, se quiser já classificar sem sustos, ou, né, ir para as emoções dos pênaltis contra o time de Minas Gerais. E eu quero ouvir do Marcelo Barbosa, já que a gente teve finalmente transmissão pela F Sports, né, que só transmite jogo F. O que achou dessa partida, meu amigo? Jogamos bem, jogamos mal, jogamos mais ou menos?
Jogamos o de sempre, cara. O suficiente para a gente sofrer um pouco. É sempre a mesma história, né? Eu tô falando em F Sports aí. Há de se comentar a qualidade nojenta de vídeo da transmissão dos caras, né? Parecia que tinha alguém com uma TechPix filmando lá da torre de iluminação, né? Que terror, cara. Isso só pra brilhantar mais ainda o nosso sofrimento, né? Mas, cara, foi um jogo padrão Brasil Série D, né, cara? A gente teve chances de gol claríssimas, cara. Algumas absurdas e não botar uma bola pra dentro, como foi a grande maioria dos jogos da Série D, né, cara? A gente teve oportunidades de ganhar vários jogos aí, não soubemos colocar a bolinha dentro do retângulo, né? E esse jogo do final de semana passado foi a mesma coisa, né? O Brasil fez um primeiro tempo muito bom, cara, muito melhor do que o Patrocinense. Eu esperava ainda que o Patrocinense ia vir fechado, assim, para tentar entender o que o Brasil ia fazer. E o Brasil também não ia muito para cima. O Brasil fosse estudar mais o jogo no início para entender como é que viria o time de Minas, né? Mas eu acho que o Brasil foi bem ofensivo no primeiro tempo, jogou marcando mais em cima e os caras pareciam meio apavorados, assim, não queriam sair jogando e não conseguiam, perdiam a bola, chutavam a bola para fora toda hora. E eu achei bem estranho, assim, porque pô, a gente via que o time deles tinha ficado em primeiro na chave deles, né? Eu já previ um pouco mais de dificuldade, assim, mas fiquei aí surpreso com o que vi. E a gente perdeu os gols, cara, que alguns por azar e um pouco de deficiência nossa, e outros pelo goleiro deles que salvou, né? Então a gente teve bola na trave, teve aquele gol do Beléia que o Branquinho raspou de cabeça e o Erson Belé tocar pra dentro. Não, tá, não era fácil de fazer o gol, mas era bem possível, né, cara? E a bola passou trincando a trave. É um absurdo aquele gol, cara. E a cabeçada do João Marcos foi muito bonita, né, cara? Cruzamento, ele voou, cara, entrou correndo na área, deu uma cabeçada forte e o goleiro fez uma baita defesa, né, cara? E ainda esperava que no segundo tempo fosse no mesmo ritmo, né? E aí o segundo tempo foi um joguinho bem meia boca, né, cara? É, eu acho que o Pitol não fez nenhuma defesa gigantesca assim o jogo inteiro. Os caras não chutaram a bola no gol praticamente e o Brasil também não conseguiu chegar com mais clareza no segundo tempo, né? E aí o jogo foi se arrastando, acho que o time deu uma cansada também, né, e poucas opções, né, cara, a gente tá com alguns jogadores machucados e outros foram embora, e as nossas opções são poucas, né, então as mudanças que o Rogério faz são sempre as mesmas, porque não tem um elenco muito pequeno, então esse time tá cansando já, né, então é normal também. Mas o que eu fiquei me otimista, assim, pro próximo jogo é isso, né, porque a campanha do Patrocinense não é das melhores fora de casa, né? Eu acho que ele ganhou um jogo só fora de casa na primeira fase. E depois disso, eles empataram e perderam. Perderam uma, eu acho, só também. Empataram a maioria fora, alguma coisa assim. Mas eles não tinham um histórico muito bom fora de casa. Aí eu pensei, tá, eles não vão, talvez, ganhar na baixada, mas vão fazer um bom jogo, cara. E não fizeram um bom jogo. A qualidade dos jogadores, assim, deu pra ver que não tem nada muito diferente do nosso, assim. Então, acho que vai ser um jogo parelho lá também e a gente pode jogar tranquilamente de igual pra igual com eles lá. Então, a gente perdeu a chance de sair na frente, isso é fato. Acho que com essas chances de gol, claro, porque é aquilo que a gente falou durante toda a Série D, né, cara, e até durante o gauchão. A gente não tem um espetáculo de time, não temos um espetáculo de jogadores... qualidade individual, né? Então, quando tem uma chance de gol como aquela do Beléia, como a cabeçada do João Marcos, aquela do Rafael Costa na trave, cara, tem que fazer, cara. Não dá pra. A gente não vai ter 10 chances dessas durante o jogo. Então, quando tem uma oportunidade muito clara como essa, a gente tem que marcar. A gente vai chegar poucas vezes. O time, por mais que o time jogue certinho, esteja bem entrosado, tá jogando melhor a cada jogo, mas ainda não o suficiente para amassar o adversário e tudo mais. Então essa Série D é muito equilibrada, e esse jogo foi uma amostra disso, né? Então no segundo tempo, o Patrocinense entendendo melhor como é que o Brasil estava jogando, anulou as nossas jogadas, as substituições não fizeram muito efeito, e acabamos no 0-0, assim. Mas eu acho que a gente segue vivo, acho que a gente vai fazer um jogo equilibrado lá também, e vai ser no detalhe. Esses gols que a gente não fez na baixada... no final de semana, que a gente consiga fazer um, pelo menos, lá para poder pular na frente e depois segurar o jogo, né? Eu acho que com o que a gente viu no Bento Freitas, a gente chega muito vivo lá.
Perfeito, perfeito. E eu acho que isso... Eu não sabia também como a gente ia enfrentar o Patrocinense, né? Porque a gente não conhece os outros times, não tem nem como acompanhar, nem se a gente quisesse. Hoje as transmissões na Série D, elas são muito limitadas. A gente sabe muito bem aqui, né? O Brasil pouquíssimas vezes foi transmitido. Se não fosse a Xaxá TV, um grande abraço para a Xaxá TV e sua equipe de produção. A gente não teria acompanhado quase nada, né? Ainda mais para quem mora fora de Pelotas, né? Que é o nosso caso aqui, meu do Barbosa. Então a gente não conhece os times, então eu tinha essa expectativa, pô, será que os caras são realmente muito bons ou se eles vão ser ali do nosso nível, né? E eu tava até depois dando uma estudada nos resultados desse primeiro jogo, né, de jogo de ida, pô, a Portuguesa do Rio também, tida como uma das principais campanhas da Série D, né, em pontuação, perdeu pro Operário de Várzea Grande, né, por 1-0 fora de casa, aí sei lá, o Ferroviário lá do Ceará, né? Pô, melhor, acho que talvez seja a melhor campanha da Série D, aí já não lembro de cabeça. Empatou fora de casa com o Princesa do Solimões. Tipo, cara, é outro campeonato, muda tudo. E o que a gente pôde ver, obviamente eles não são, eles são um time organizado, né? E até pela campanha deles a gente já podia esperar isso. Mas não me assustou, então acho que é um jogo aberto. O Brasil tá jogando no limite, né? Em todos os sentidos. Limite... questão da qualidade técnica mesmo, no limite dos jogadores à disposição. Hoje o Brasil, como o Barbosa disse, tem um elenco muito reduzido, perdeu gente pra caramba, tinha perdido gente por suspensão, inclusive, pra esse jogo. A gente tá no limite também até, cara, sei lá, anímico, né? O Brasil, cara, a gente vai falar sobre isso, os jogadores não recebem, cara. Pô, a gente chegou até a terceira fase da Copa do Brasil, a gente tá entre as 32 equipes da série D, né? Metade dos times já caíram, a gente tá vivo ainda brigando pelo acesso, e os caras não recebem, cara. E assim, então, a gente tá no limite disso tudo, né? Imagina pros jogadores, por mais que eles sejam profissionais e tal, cara, isso pesa muito, cara, tenho certeza. Então a gente tá no limite em todos os sentidos, e eu concordo com o Barbosa, assim, a gente fez um primeiro tempo que lembrou muito o que a gente já fez nesse ano, né? A gente fez um ótimo primeiro tempo, a gente perdeu chances de gol e acabou não saindo com a vitória. E a gente não sabe, né, se lá na frente, agora no próximo domingo, às 11 horas da manhã, se a gente vai lamentar ou não esse empate em casa, né, cara? E não tem saldo qualificado, né? É gol simples, então se o Brasil fizer um gol, não vai dar uma grande vantagem, assim, né? É só a vantagem do gol mesmo, como sempre tem que ser. Então, vamos ver o que a gente vai encontrar em Minas Gerais, né? Se esse empate em casa, com a nossa torcida, que foi um ótimo público de novo, né? O Bordeiro ali, né? O Bordeiro Pinóquio, né? Mas faz parte, né?
Marretada a fu, né?
Pô, tá louco, cara. Se o Brasil, se tinha 13 mil pessoas no estádio, cabe 5 no nosso estádio hoje. Mal, cabe 5. Então, assim, a gente teve o fator casa. A gente fez um ótimo primeiro tempo, como o Barbosa falou, e eu também acho. Acho que todo mundo que tava lá viu, né? O Brasil, cara, o time do patrocinense não jogou no primeiro tempo e não jogou também no segundo. É que o segundo tempo ficou aquele jogo sem graça, né, cara? O empate parecia bom pros dois. E claro, pro patrocinense. É o Mondongo. O Mondongo deixa a gente assim, a digestão fica mal. O patrocinense, cara, com certeza saiu satisfeito, né? O Brasil é muito forte em casa. Não tinha deixado de ser nos últimos anos, né? Mas voltou a ser forte em casa. Então, pra eles foi um resultado muito bom. Mas o jogo é aberto, gente. Então, assim. E eu tô com o Barbosa também. Óbvio que eu quero classificar, vou estar nervoso no dia, torcendo pela classificação, vai ser sofrido. Mas já tô naquele estado assim, cara. Se não der, não deu, e a gente já tá fazendo muito já. A gente tá fazendo muito com o que tem, e eu acho que dá pra ir mais longe, eu acho que dá pra brigar ainda, eu sou otimista, os guris sabem, mas assim, se não der, cara, esse ano já tá muito mais do que pago. Foi até o discurso que a gente teve no último jogo aqui da fase de grupos, ou antes, no episódio anterior, a gente tava falando assim, cara, a temporada tá paga, né, cara, a gente já fez o que tinha que fazer. Série D 2024 tá garantido, Gauchão tá garantido, então tá bom. 2023 já é a melhor temporada de muito tempo, e do ChavaCast, que posso falar por nós, já é a melhor temporada da nossa história, cara. A gente tem mais de 10 vitórias ou 10 vitórias no ano. Eu não me lembro de a gente ter comemorado tanta vitória desde que a gente começou a gravar, né? E vitórias incríveis, maravilhosas, né? Copa do Brasil, confrontos com o América Mineiro, com o Atlético Mineiro. Então já é uma temporada bem acima da média de ChavaCast, né, Barbosa? Então, acho que isso explica, né?
Não, é bem isso. Por isso que eu falei ali no início, na abertura, né, que a gente já estou naquele embalo do sangue doce, assim, porque a gente vive muito o Brasil, né? Mesmo grande parte do pessoal aqui do ChavaCast morar fora de Pelotas, mas a gente vive muito o dia a dia do Brasil, né? A gente conversa todo santo dia sobre o Brasil, a gente ouve tudo sobre o Brasil, consome tudo sobre o Brasil, então a gente tá por dentro de muitas informações e até de coisas que a gente nem queria saber, não gostaria de saber, a parte suja ali do futebol, a gente acaba sabendo, e por isso que eu digo assim, cara, o que tá sendo feito em campo é um milagre, assim, como o Nadson falou no último episódio, né? Tem que montar uma capela para o senhor Rogério Zimmermann lá e santificar o homem, porque conseguir levar o time e o clube nas costas não é fácil, cara. A gente chegar numa classificação dessa com tudo que aconteceu com o Brasil nos últimos anos, esse ano principalmente, É incrível, cara, incrível as coisas que a gestão do Ivan Tavares fez, cara, e tá vindo mais coisas à tona aí. Então, cobrar, que nem eu digo, já disse em outro episódio aqui, chegar, se eu estivesse morando em Pelotas, entrasse pro jogo, naquele estado alcoólico deplorável já, como de costume, e o Brasil perdesse um jogo, eu não teria coragem de xingar os jogadores, cara, ou de cobrar qualquer coisa do time, cara, porque tu vê que os caras estão jogando no limite, como tu falou, né, o Brasil tá no seu limite técnico, físico e emocional, inclusive, né, porque por mais que tu veja assim, ah, não, o Dumas, o João Marcos são experientes, os caras já passaram isso em outros clubes, de atrasar salário, não sei o quê. Mas, cara, o Brasil é multiplicado por 200 isso, em comparação a outros clubes do interior, né? Então, esses caras já estão no limite emocional dos caras. Os caras, quem tem filho, pô, eu acho que o Pernão tem filho pequeno, cara. Imagina agora, os caras já não têm um salário muito grande. Não recebem, não recebem nem todo mês de maio ainda. Não é fácil os caras irem treinar todos os dias, jogarem e tudo mais. Os caras são profissionais, eles levam isso adiante e com certeza dão a vida no campo. Mas emocionalmente isso tem uma influência, com certeza, né? Mas os caras vão seguir correndo pela camisa do Brasil e pela torcida, isso é fato. Talvez se fosse um outro clube qualquer do interior com 200 pagantes no estádio, esses caras já tinham chutado o balde há mais tempo, né? Então, a gente tá no nosso limite, tá no limite, e eu não tenho como cobrar dos caras, vão lá e ganhem do Patrocinense, porque é obrigação, não sei o que. Então, é isso, cara, vamos lá para ganhar, vamos lá para classificar, a gente vai ter que jogar no limite de atenção, cara, de clareza do que a gente tem que fazer, e é importante ter os reforços que a gente vai ter de volta, o Rogério no banco de reservas, pra gente poder fazer o nosso melhor jogo da Série D, vai ter que ser. Se a gente jogar o mesmo que a gente jogou o campeonato inteiro, talvez não seja suficiente, porque os caras são fortes em casa lá, né? E tu vê a importância da nossa torcida, que na entrevista do treinador deles, eles falaram que o treinador deles falou que jogar no Beto Freitas é uma pressão absurda, que a torcida é muito forte, que sentiram bastante essa questão da pressão da torcida, né? Então, e a gente sabe que essa pressão não vai ter lá, porque a torcida deles não é tão grande assim e não chega nem próximo ao caldeirão que é o Bento Freitas, né? Mas vamos lá, eu acho que, como eu disse, a gente vai ter que fazer o nosso melhor jogo do campeonato para poder vencer eles no tempo normal ou levar para as penalidades, né? Uma curiosidade, conforme o nosso amigo Isa Miller, se a gente vencer esse jogo lá e... vai ser a vitória de número 200 na história do Brasil em campeonatos nacionais, né? 200 vitórias em campeonatos nacionais. Tem muito time que não sabe o que é isso, não sabe nem o que é 200 jogos em nacionais, quanto mais 200 vitórias, né? Então é mais um número importante para a gente carregar isso, né? E espero que a gente classifique, que a gente prossiga no campeonato, porque desde 1927 o Brasil não encerra uma temporada em agosto. Chegar em agosto é o último jogo do ano. Lógico que lá nas décadas de 10, 20, 30, 40 era diferente, né? Os calendários mudavam, era muito amistoso, muito campeonato citadino e tal. Mas desde 1927 o Brasil não tem jogo, seu último jogo em agosto. Jogou pelo menos ou até setembro ou foi até o final do ano, né? Então é doído isso, quase 100 anos aí, 90 e poucos anos, 94 anos seguidos jogando quase que o ano inteiro, né, e a gente se acostumou a ter uma Série B aí, televisionada, calendário cheio, né, e dói saber que a gente pode, mesmo se não cair, né, nesse jogo, talvez no próximo, encerrar o ano em agosto, ficar aí 3, 4 meses sem a gente poder ver o Brasil em ação, né, é dolorido isso, a gente sabe quem são os culpados por isso, né, não é uma, não é duas pessoas, São coisas que vêm acontecendo mas, cara, vai dar tudo certo, a gente vai classificar, e se não classificar, cara, o ano foi entregue, a gente termina o ano vivo, com a torcida de bem com o clube, sabendo que esse elenco fez o melhor que podia.
Cara, perfeito, cara. E falando um pouco sobre isso também, das dificuldades financeiras, né, o Marrone Silva... tuitou hoje, com erro de matemática aqui, mas vou deixar passar, que hoje, né, dia 1º de agosto, foram pagos 12% do que faltava, dos 30% que a direção executiva do Brasil tinha prometido ao grupo de jogadores, comissão técnica, né? Tinha prometido isso antes do jogo, de domingo. É, sexta-feira eles pagaram 19% da folha, aí hoje mais 12%, então dá 31%, né? Mas não tem previsão ainda de botar isso em dia. Dito isso, a torcida do Brasil está com algumas campanhas, uma já quase encerrada, mas acho que vai ter outros frutos ainda daqui para frente, que foram os adesivos da arte feita pelos irmãos Scheuer, né? Um grande abraço para eles. Os gêmeos, né? Para quem os mais íntimos aí, os gêmeos.
Os administradores do Rogério Estrategista no Twitter.
Para os mais íntimos ainda, eles são isso aí, exatamente, perfeito. Fizeram um adesivo time de guerreiros ali com o distintivo do Brasil e um bonequinho com um cigarro, não é um pendrive nem nada, não tem modernidade, é cigarro tradicional. E vendendo a R$10 lá na frente do estádio, outras torcedoras se mobilizaram, pegaram um adesivo, saíram vendendo. E, cara, isso deu quase R$5.000 já. É, chapar, onda, também estão comprando em lote. Compraram em lote, né? Então, cara, isso deu R$5.000 em premiação para os jogadores. E agora a Onda Chavante liberou também a excursão virtual, que é uma campanha que a gente já fez em outros momentos, né? Enquanto torcida. Que é basicamente comprar um banco num ônibus imaginário, como se fosse para o jogo, mas para ajudar o Brasil. E nesse caso, a cada ônibus lotado, são 40 lugares cada um, vai ter um sorteio de uma camisa oficial do Brasil. Sorteio daqui a 6 dias, né? Dia 7 de agosto. Um ônibus já está fechado, né?
Fechou em 40 minutos, fechou o primeiro ônibus.
É. Então, assim, a torcida do Brasil é inacreditável, né, cara? Isso é bonito demais de ver. É triste pelos motivos, né? Pô, tem que estar toda hora levantando uma grana para ajudar. E são, cara, são valores pequenos para um clube de futebol como o Brasil, né? Mas isso é muito simbólico, né? De como a torcida do Brasil participa, quer ajudar de alguma maneira. Porque, cara, praticamente todo mundo que ajuda comprando adesivo, comprando uma vaga aí no ônibus virtual, cara, já é sócio muitas vezes. Então o cara paga a mensalidade, paga o adesivo, paga o ônibus virtual, paga não sei mais o quê, paga para levar alguém, paga, sabe? Sempre ajudando o Brasil de alguma forma. E tem que dar os parabéns para todo mundo que faz esse tipo de ação para ajudar o Brasil. E esse grupo de jogadores, comissão técnica, como o Barbosa já falou, cara, merecem muito, né, pelo que já fizeram nesse ano absurdo, né? Em outros anos não tava essa confusão toda, já tava ruim, mas não tava tão ruim, e os caras caíram de divisão, deu um monte de merda aí, e os caras nos levaram até a terceira fase da Copa do Brasil, por um detalhe, por um pênalti, talvez a gente não foi pra Copa do Brasil do ano que vem, poderia ter classificado no Gauchão, e agora a gente tá brigando ainda por um acesso à Série C, então eles merecem muito o nosso apoio.
É isso, vale destacar que essa ação dos adesivos foram vendidos na frente do estádio, lá foi organizada pela Janaína, né? Pela Jana.
Isso, Jana.
Nossa futura presidente, inclusive, né? Claro. Abraço pro Mauro, o marido dela, que contribui muito para que ela seja presidente do clube também, inclusive.
Perfeito, cara. Pô, ainda bem que tu falou, cara. Eu já ia esquecer o nome dela, cara. Que horror.
É, não, a Jana ela, sempre engajada nessas ações, né?
Não, e ela me falou que ia gravar um vídeo, né, pra gente divulgar. É profissional já, né, cara? Tá pronta pra administrar o Brasil. Já fez em 10 minutos o vídeo.
Não, ela é engajada nisso com fervor, assim. Ela gosta de fazer isso. Essa é a questão, né? Quando tu faz porque tu quer, porque tu gosta, as coisas ficam bem feitas, né? E essa questão de rifa, de adesivo, de excursão virtual, eu tenho um grupo de amigos que o nome do grupo se chama Hospício Chavante. Muito bom. É mais antigo do que Sanatório Chavacast. Só tem louco também. E são poucos amigos, cara. São eu e mais 4, 5, assim, 3, 4. E sempre quando tinha essas campanhas durante a Série B, onde a gente forrava o bolso de dinheiro, né? E tinha lá galeto não sei aonde pra ajudar a pintar a parede do banheiro do estádio, aquelas coisas, né? E a gente fala, pô, cara, que absurdo, o Brasil ganhando milhões de verba na Série B e tem que fazer esse tipo de vaquinha, que eu não contribuo pra isso, porque não sei o que, não sei o que. E eu concordava muito, cara. Eu achava, cara, não tem cabimento tá fazendo arroz com galinha pra, 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 para pintar parede, enquanto o clube recebe 6, 7 milhões para uma Série B. E aí o tempo passou, a Série B se foi, a Série C se foi, veio a Série D. E, cara, aí a gente tá fazendo adesivo, a gente tá fazendo excursão virtual, a gente tá catando dinheiro daqui e dali pra cobrir viagem pra decidir uma vaga, cara. E hoje eu não tenho aquela visão mais de, cara, é um absurdo, não vou contribuir. Não, eu tô contribuindo, contribuo com os adesivos, com a excursão da Onda Chavante. Que se todo mundo pensar assim, der um pouquinho, cara, a gente consegue ajudar. É uma vergonha um clube do tamanho do Brasil tá fazendo isso nesse momento? Cara, é. Não é o que a gente queria, não é o que a gente gostaria, mas quem está conhecendo a fundo o que está acontecendo nos bastidores do clube, se a torcida não fizer isso, não se unir agora e contribuir de alguma maneira e cobrar como está cobrando da diretoria executiva, cara, vai ser pior. Então essas ações, elas remediam algumas situações, algumas coisas pequenas. Não vai vender adesivo e fazer excursão virtual vai resolver os problemas do Brasil? Óbvio que não. Mas vão tapar alguns pequenos furos, algumas coisas que podem, ali na frente, nos dar uma classificação para a Série C, uma classificação para a próxima fase. Os jogadores têm um pouco mais de sossego para uma viagem mais tranquila, uma hospedagem a mais, coisas do gênero assim. Então, cara, todo esforço tem que ser feito. Quem estiver nos ouvindo e puder ajudar, busca as redes sociais do ChavaCast, do Cresce Chavante, Bloco Chavante, está tudo lá, com as formas de contribuir. E é a hora da mendigada. A gente tem que mendigar uma grana para a torcida. Não tem outra escapatória, cara. A gente tem que fazer isso nesse momento para tentar manter essa possibilidade da gente subir esse ano já. Quando começou a Série D, eu tinha convicção que a gente não teria a menor chance de subir para uma Série C. Porque o time vinha capenga, a gente sabia que não ia vir muitas contratações para a Série D. Os bastidores do clube já eram terríveis no início do campeonato. E pra mim, cara, se a gente fizesse uma Série D meia boca, mas minimamente organizado pra manter o Rogério pro ano que vem e ter um mínimo de planejamento pro ano que vem, pra mim já tava ótimo. Não, nem precisava nem classificar nem nada. A gente sabe que não tá nada planejado, bem provável que o Rogério não continue e não existe planejamento nenhum pro ano que vem. Então vamos fazer o quê, cara? Vamos lutar até a última paulada que a gente pode dar nos caras, meu. Vamos correr atrás lá no jogo, no próximo jogo domingo, 11 da manhã, tentar ajudar no que a gente pode. Cara, é longe pra cacete, a nossa torcida não vai estar lá em peso, né, como estaria se fosse um jogo no Paraná, em Santa Catarina. Mas é hora de tentar ajudar, cara. Quem puder ajudar até sexta, sábado aí, a contribuir com as ações que estão pendentes aí, cara, vamos em frente. Eu acho que pode ser super úteis pra gente tentar tapar alguns pequenos furos aí.
Perfeito, perfeito. É isso. E como o Barbosa disse, né? A gente tá agora... Cara, a gente tá num jogo... A gente não perdeu em casa. A gente tá vivo ainda na competição. É um jogo em aberto. Agora que a gente chegou aqui, né, meu velho? Agora vamos continuar o máximo que dá. O campeonato tá em aberto.
E tu olha toda a Série D, que time, nosso grupo que foi muito melhor do que nós? Ninguém, cara, ninguém. Ah, o Ercílio terminou em primeiro com folga, terminou, perdeu pra nós e ganhou da gente lá com um gol cagado no final. Então assim, não teve nenhum bicho papão no nosso grupo. Eu acho que a gente sofreu mais pra classificar por culpa nossa mesmo do que por mérito de outros adversários, assim. E aí veio o patrocinense, o bicho papão do outro grupo lá, só perdeu um jogo, eu acho, e quando já estava classificado e botou o time em reserva, cara, a gente não ganhou por detalhe, novamente, por um pequeno capricho nosso que a gente precisou fazer. Então assim, cara, por enquanto, não estamos devendo nada para ninguém, nosso time é muito parecido com os demais. É fazer o jogo da vida domingo agora para classificar. Classificou, reseta tudo, cara, volta, vamos ver quem vai ser o adversário e voltamos para o próximo jogo. Acho que o pensamento tem que ser esse.
Perfeito. E para quem está acompanhando as redes sociais do ChavaCast, já sabe, né? A gente sempre compartilha as odds da KTO, né? Inclusive, pô, eu me iludi muito, né? Porque a KTO, a banca da KTO, eu sempre analiso, né? E o Brasil era favorito, e bastante favorito até pelas odds, né? A vitória do Brasil estava pagando 2.2. a vitória do Patrocinense pagando 3.5. E, então, assim, respeito o Beto Freitas, mas é, apoiem aí, né, quem gosta de apostar, no caso, né, tem muita casa de aposta aí, mas a KTO é apoiadora do ChavaCash, a gente tem cupom ChavaCash, o nome mesmo, dá 20% de free bet no primeiro depósito, e dá-lhe, né, cara. E, claro que para quem não é Brasil e quer apostar em times de Pelotas, acho que agora ficou um pouco limitada a opção, mas ficou o convite.
Eu fiz uma fezinha, postei empate ou vitória do Brasil e ganhei uma graninha ali na KTO.
Que maravilha, hein? É. Que beleza. Isso aí, arranca o dinheiro deles, pô.
É. Enquanto concorde, eu já tinha ganho também, porque lá eu postei que a gente ia ganhar e deu boa.
Boa do Concórdia, boa. Te invejo aí agora. Dá pra fazer, sabe o que, cara? Um bom prato com mondongo, né, cara? Mondongo, pra quem não sabe, é o time de Dubai, né? Localizado em Porto Alegre, que joga no Parque Lamy e eliminou o nosso amigo co-irmão em Bento Gonçalves. É um time viajado, né?
Pô,
time
que loucura.
Todos os lugares, né? E todos os lugares, principalmente no canto direito, né? Impressionante como eles gostam de estar ali também. Pegaram 4 pênaltis seguidos. Eu proponho aí as casas de lanche de Pelotas a fazer o X Mondongo, que vai ser bom demais. Sucesso de vendas, cara. Deve ser bom, vai dizer.
Eu conheço um cara que vai comer.
Experimentar no mínimo.
É, e usa a camisa 18. Cara, que loucura que foi aquilo, cara.
Que loucura.
Cara, quando terminou assim, eu falei, coitado dos caras, mas durou um segundo só, meu arrependimento, assim. Depois eu falei, ah, bem feito, bicho. Se tem alguém que merece, são eles, cara. Mas foi surreal, cara. Foi o... Cara, se eu quisesse pensar assim, cara, tomara que seja sofrido, que eles tomem um gol no final, ou que não sei o quê. Cara, se, nem no melhor roteiro poderia ser como foi, né, cara?
Não poderia ser.
Inacreditável, cara.
E se a somar os dois jogos é mais inacreditável ainda, porque no primeiro jogo, acho que Thales é o nome, o cara do Pelotas recebeu a bola limpa na grande área, ele, o goleiro, tropeçou, escorregou, sei lá o que ele fez, perdeu o gol, no segundo tempo perderam o gol, era pra ter goleado, aí lá não jogaram nada em Bento Gonçalves, fizeram gol contra...
Ai, que coisa linda. Dois ex-chavantes perderam o pênalti.
É verdade. Que maravilha, cara. Olha.
Que loucura.
Não, só pra vocês terem uma ideia, tava eu e o Lucas Maffei na arquibancada virtual assistindo o jogo do Brasil, né? Tentando assistir, né? Pela imagem maravilhosa. E também secando ali, a gente foi ouvir os pênaltis na Rádio Universidade, ou na Pelotense, não lembro, acho que foi na RU. E a gente ficou ouvindo ali, só que, cara, chegou um momento que a gente viu que o Pelotas ia passar e a gente parou de ouvir, cara. A gente ficou ali desgostosos, né, com o andar da carruagem. Só que o Pelotas perdeu um, perdeu dois, perdeu três, a gente nem ouviu mais. A gente viu que tinha dado certo a gente parar de ouvir, a gente não ouviu. E o Pelotas fez aquilo ali, cara. Que coisa inacreditável, cara. Até pro Pelotas eu me surpreendi com derrotas. Assim,
eles já fizeram cada uma, né, mas que nem essa, cara...
Olha,
o que será que vem em 2024, né?
Tem mais, né? 2024 tem mais. Né?
2024 tem mais, cara. É um meme que nunca morre, né?
É um meme que nunca morre.
Aliás, que semaninha de memes, né, cara? Os caras renderam muita coisa pra nós, né? Nós como chavantes, né? É, se não fosse ainda só a derrota, os caras ainda deram algumas declarações e fizeram cada uma que rendeu muita risada.
A estrela vai brilhar, né,
cara? A estrela vai brilhar. Cara, e assim, eu não consegui nem zoar muito meus amigos, cara, porque foi tão surreal assim que...
É.
E tá ficando tão sem graça já também, né, cara? É, zoar os caras todo ano a mesma coisa. Ah, não subiram e tal, mas... Eu nem resgatei no Twitter o perfilzinho do Pelotas perdeu, cara, esqueci, viu?
É verdade, cara.
Ninguém Pelotas. Fez a TV essa aí, cara. Pelotas perdeu? Sim.
Cara, ótimo perfil, inclusive, cara. É. Um dos melhores.
Todo ano, uma vez por ano, ele aparece, né? que siga assim por muito tempo.
Cara, É inacreditável, cara. Não, estão de parabéns mesmo. Eu espero que tudo piore daqui pra frente. Mas...
tem a copinha ainda, joga com o Real agora nessa semana, de quarta-feira. Então temos nova diversão em breve.
Que maravilha, cara. Olha. Não, é sério mesmo. É, agora falando muito sério. Eu não esperava uma derrota tão inacreditável como essa, porque a gente já viu de tudo, como o Barbosa disse, a gente já viu birrebaixamento um ano atrás do outro, né? Isso aí é inédito também na história do futebol. Acho que é inédito, né, cara? Acho que a gente pode bater na tecla aqui que o único clube do mundo que caiu duas vezes seguidas, cara.
É.
Na mesma divisão, no caso, né? Não caiu. E aí caiu de novo, tipo, não, a gente caiu, cara, a gente caiu. Um time muito ético, né, cara? Um time muito limpo, né? Quis cair de novo. É inacreditável. Ai, cara, olha. E, cara, antes de encerrar esse episódio maravilhoso, hoje não é segunda, mas pra alguns aí todo dia é segunda, né?
Por um bom tempo, inclusive.
É, por um bom tempo. É, falando em campanha de torcida, eu tava olhando as torcidas organizadas aqui no Instagram pra divulgar, né, se tinha alguma coisa. E o Esquadrão tem, eles estão fazendo uma rifa que vale um boné da torcida, né? Para levar a gente até Minas Gerais. É, então é só comprar um número ali com eles. É, o Pix é esquadrãochavante@gmail.com. Eu não tô vendo o valor. R$10 o número. Pô, chutei no lado. Chutei no canto do goleiro do Monson aqui e perdi. R$10 o número, né? Escolhe o número ali e já concorre ao boné da torcida do Esquadrão para ajudar a galera aí. Até Minas Gerais, representados do Brasil lá. Então fica a dica aí também. E fica a dica pro Pelotas mudar o canto, né? Porra!
Ou não, né? Ou não, né?
É, pô, cara. Cara, tiveram 3 chances ainda. Porque o Mondongo, né? O famoso Mondongo. É, errou ainda o primeiro pênalti das alternadas, cara. E, cara, E parabéns. Ah,
eu tava ouvindo com o celular, vendo o jogo do Brasil na TV, ouvindo no celular, e meu filho tava junto, né? E meu filho tem 8 anos, cara. E ele assim, nah, agora o Pelotas vai fazer e vai acabar. Daí chutou o primeiro, né? Pra, defendeu. Daí chutou o primeiro defendeu, deu na trave. Daí se põe no outro, perdeu de novo. Daí o terceiro perdeu. E meu filho, não, agora eles vão ter que perder. Agora vão ter que perder porque merecem. Puf, dito e feito, cara. É inacreditável, cara. Inacreditável. Mas aí me vem na cabeça agora um bastidor do ChavaCast aqui, né? Que o André mandou a fotinho do pai dele lá no grupo. É, assistindo os pênaltis. No outro dia, né? Eu vendo o VT do jogo, dia. Assistindo os pênaltis. A salinha meia-luz. Pezinho esticado no puff e assistindo os pênaltis de novo. Cara, é sensacional isso. Eu assisti umas 10 vezes já os pênaltis e sempre como bateu, eu falei, vamos chutar no outro canto agora, mas não, chuta no mesmo novamente. Cara, é impressionante. Tu viu que acaba o jogo e sai o goleiro, todo mundo sai correndo em direção à torcida do Pelotas, assim, né?
É, dá tchauzinho. Falei,
cara, que fizeram de tudo ali, meu. Que loucura, cara.
Que loucura.
Mas,
cara.
Azar o deles. A gente pode perder nos pênaltis agora domingo. Tomara que não, mas pode acontecer. Mas a gente está tranquilo em relação a tudo que está sendo feito. E ano que vem tem um calendário cheio novamente, pelo menos. E com certeza nós não vamos bater todos os pênaltis no mesmo canto.
eu só peço isso ao Brasil, né? Não bata o pênalti no mesmo canto, né, cara?
Né?
Pelo amor de Deus. Quero mandar um abraço pro pai do André aí, que olha que cena maravilhosa mesmo.
Não,
cena
cara,
de cinema em casa, né, cara?
Não, loucura. Muito bom.
Cara, e o hino deles diz assim, quem não te ama nunca sentiu emoção. Eu senti várias emoções depois desse
jogo.
Louco.
Me emocionei muito esse final de semana com eles, cara. Eu senti um sentimento de pena, de angústia, de apavoramento, achando que eles iam se classificar. Várias emoções, cara. O Walter fez um vídeo, acho, no Instagram dele, alguma coisa. Sei lá, nem vi direito o que ele falou, mas a torcida do Pelotas, cara, cagando ele, assim. Vai-te embora, tu não tem que jogar aqui. Cara, coitado do cara, meu. O cara é ex-jogador, eles vão lá e contratam, e aí chega no último pênalti, eles têm a ideia gigantesca de botar pra bater o... Ah, vou botar o Walter pra fazer o gol da vitória pra aparecer no Fantástico. O jogador, Walter, gordacho, vai fazer o gol da classificação, a volta por cima do Walter. Cara, se ele fizesse aquele gol, não ia conseguir nem correr até a torcida, cara. E aí ele vai lá e erra, cara, é tudo predestinado, cara, não tem jeito. E aí, coitado do cara, tá aí jogando, tentando jogar, né, joga 5 minutos por jogo e os caras querem que ele vá embora, como se o culpado fosse o cara que nem joga quase, né. E eles caíram no papo de que esse cara ia ser o salvador da pátria, né? A estrela ia brilhar.
É, a estrela brilhou, né, cara? A estrela brilhou. Mas, cara, isso tudo é um plano. O rato ali que tá no sanatório Chavacash, ele sempre fala isso, né, cara?
É.
Na real, isso é tudo um plano, porque o Pelotas vai ser campeão da Copinha, rei de Copas. É, nenhum passo dado pelo Pelotas é mal organizado. Isso é tudo planejado. Isso tudo foi para uma granada de fumaça ali, para, né, uma cortina de fumaça para distrair e eles serem campeões da Copa, grande Copa Federação Gaúcha de Futebol. Copa Rei Pelé, inclusive, né? Fica aí.
É.
Então, assim, preparem-se, né? O poderoso está de volta, então. Ano que vem tem mais.
Se eles seguissem na segunda onda, não ia conseguir focar na Copinha, né?
É.
E a Copinha dá vaga, eu acho, para a Copa do Brasil. Nem sei se dá também, né? É, então. Os caras estão certos, cara. Eles vão focar no que é importante, campeonato nacional.
Exatamente. Então é isso, né, gurizada? Acho que a gente pode encerrar por aqui. Caprichem no Mondongo. E a lição de hoje é: se errar uma vez, não tente de novo, né, cara? Mude o canto, chute no meio. Faça alguma coisa diferente, né, cara? Não repito mesmo o erro duas vezes. No caso, foram 4 vezes. Parabéns novamente, né? E é isso aí, né, cara? O estádio mais antigo do Brasil vai amargar mais um ano aí na segunda divisão. Então, eu acho que tá tudo no seu lugar. Parabéns a todo mundo. Acho que Pelotas, a cidade de Pelotas merece estar representada em todas as divisões, né? E cabe a nós, né, carregar o fardo de representar Pelotas no gauchão e também pelo Brasil afora, né? Esse fardo, ele é pesado, mas tá com a gente, né? Rumo às 200 vitórias, né, no Campeonato Brasileiro. E se Deus quiser, a gente vai voltar semana que vem para comemorar a classificação e já planejando a próxima fase, próximo mata-mata, rumo à Série C, que, cara, modéstia à parte, é o lugar mínimo, né? É a divisão mínima que eu enxergo o Brasil hoje. Assim, ó, o pior cenário do Brasil hoje é a Série C, tem que ser, cara. Não. Então, a gente tem que lamentar de estar na Série C daqui a uns anos.
Mas a gente tem
que voltar lá.
É, e eu não consegui participar do último episódio da classificação, né? Enquanto concordo, mas é impressionante a capacidade que esse clube tem, a relação que esse clube tem com competições nacionais, né, cara? Porque a gente já fez de tudo, já fomos o terceiro colocado em 85, já ganhamos de Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Inter 2 vezes na Baixada em Campeonato Nacional. E, cara, é incrível como desde o seletivo de 77 que a gente ganhou, começamos o Brasileiro de 78 e jogamos vários de lá pra cá, várias divisões diferentes, o quanto esse clube persegue campeonato nacional, o quanto a torcida se engaja pra isso, o quanto a atração que um tem pelo outro, cara. Isso não é só mérito do grupo de jogadores que passou. Tem algo aí especial fora do normal que é entre Brasil e campeonatos brasileiros, assim, que Copa do Brasil entra junto com competições nacionais, porque é incrível como as atmosferas se transformam, cara. A gente ganhar do Concorde, fazer o gol no Concorde, o Caxias virar o jogo, a gente classificar, assim como já aconteceu várias outras coisas, cara. E é isso que nos move, cara, é isso que mantém o Brasil vivo, a gente sempre querer mais, a gente sempre querer achar que o nosso lugar é na Série A do Brasileiro, apesar de eu achar que não é, mas eu acho que a gente tem que mirar isso, a gente tem que correr atrás para manter esse clube vivo e nos dando essas alegrias aí, porque se a gente dependesse só de gauchão e copinha, a gente já tá triste como muita gente na cidade de Pelotas tá nesse... Muita não, né? Pouca gente tá na cidade de Pelotas nesse momento, né? Então, cara, vamos com tudo domingo e seja o que Deus quiser e que a gente se classifique com bem sofrido, que é para ter mais gosto ainda.
Perfeito, perfeito. Espero que não seja o gosto de Mondongo nesse caso. Então tá. É isso aí, né, gurizada? Então vamos lá, Brasil Patrocinense, próximo domingo, 11 horas da manhã. A gente até não falou disso, né? Vai estar calor pra caramba lá, pelo menos é o que dizem. Mas contra tudo e contra todos, até contra o tempo, vamos tentar buscar essa classificação e cara, eu tô confiante, azar. Eu tô baita sangue doce, mas confiante.
É. Baita horário, fazer um churrasquinho, tomar uma pra ficar bem puto com o Brasil.
Perfeito.
Cara, se o Brasil classificar, é pra passar o dia todo bebendo e incomodar a nega véia.
É. O Zé Delivery, se quiser nos patrocinar, se o Brasil ganhar, eu vou acionar esse aplicativo assim, as ganha.
Fica as aí a ganha. Dica. Vou botar cupom ChavaCast e vai dar certo.
É, 100% de desconto.
Hoje tá liberado.
Então tá, gurizada. Muito obrigado, Barbosa, pela presença. Sorteia aquela camisa dos anos 80. Obrigado e valeu. Até a próxima.
Valeu. Thank you.